Senhor presidente, senhores convidados, senhoras e senhores senadores, quero inicialmente cumprimentar a ministra Iliana Calmon pela batalha republicana. Vossa Excelência tem demonstrado o espírito da chamada honestidade cívica, do republicanismo, não interessando quem esteja do outro lado. Parabéns pela vossa atuação. A respeito da PEC, seria interessante que nós pudéssemos, e aqui já foi agitado alguns temas sobre isso, pudéssemos discutir o dogma do foro por prerrogativa de função. Se é foro por prerrogativa ou é privilégio, para o cidadão comum é uma impunidade, porque o Supremo Tribunal Federal, os tribunais têm demonstrado que não julgam a tempo autoridades dotadas de foro por prerrogativa de função. Se desde a Constituição de 88 até hoje nós formos analisar as decisões do Supremo, salvo engano, condenou duas autoridades com foro por prerrogativa de função, o restante tudo prescrito. Se nós formos no Superior Tribunal de Justiça, nós temos ali condenações baixíssimas, o número de condenações, de autoridades dotadas de foro por prerrogativa de função. Se nós formos analisar constituições de outros países, chegaremos à conclusão que o foro por prerrogativa de função é mais ou menos uma jabuticaba, né? Só existe no Brasil, com esta construção do artigo 53, parágrafo 2º, no tocante aos senadores, né, e deputados federais, com esta construção, só existe no Brasil. Imagine, o cidadão é julgado pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de qualquer crime, sem fazer qualquer pertinência temática com o exercício da sua função, sem qualquer relação com a sua função de senador da República, de deputado federal, deputado estadual. E veja, senhora ministra, senhor juiz, desembargador, né? Juiz. Veja que no Brasil nós temos que dar vários nomes para a mesma função, né? Veja que nos Estados Unidos todos são juízes. Veja que a nossa Constituição permite que até vereadores, nada contra vereadores, né, que exercem trabalhos nobres no Brasil, e temos que ressaltar isso. A Constituição permite que as constituições estaduais ofertem foro por prerrogativa de função também para vereadores. E duas constituições estaduais, a Constituição do Piauí e a Constituição do Rio de Janeiro, ofertam foro por prerrogativa de função para vereadores. Nós estamos transformando o que deveria ser exceção em regra. Portanto, esta possibilidade de nós alargarmos o foro por prerrogativa de função agora para membros dos dois conselhos, com todo o respeito, isso está na PEC, mas nós vamos debater por ocasião da sua aqui na Comissão de Constituição e Justiça, me parece nós transformarmos aqui o que é exceção em regra. Aí nós vamos ofertar foro por prerrogativa de função também para os membros dos conselhos, quando nós deveríamos ir em sentido contrário, acabar com o famigerado foro por prerrogativa de função, que é instrumento de impunidade no Brasil. Este é um ponto. O doutor Paulo Schmidt, ele trouxe uma ideia que eu a respeito, né, mas com todo respeito ao senhor, não concordo com ela, de que nós possamos ainda mais alargar para aqueles ex-conselheiros, o que já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme bem disse o senador Demóstenes, no cancelamento da súmula 394, pelo um voto cujo relator foi o ministro Sidney Sanches em outubro de 2001. Portanto, isso já está pacífico no Supremo. Nós não podemos mais trazer uma outra discussão para esta proposta de emenda à Constituição. Primeiro, acabarmos com o foro por prerrogativa de função, quem sabe deixarmos só para crimes praticados em razão do exercício da função. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é, nós vamos levar para o Supremo Tribunal Federal outras ações. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional, assim ele foi pensado na Constituição de 1988, mas nós sabemos que por questões corporativas, em 1988, com medo de perder poder, isto é fato, o Supremo ele se manteve com competências que não são competências de uma corte constitucional. O Supremo julga briga de vizinho para decidir quem vai ficar com o papagaio, né? E se nós alargarmos ainda a competência do Supremo aqui para debater outros temas, nós estamos, mais uma vez, enfraquecendo esta posição de Supremo Tribunal Federal como uma corte constitucional. Esta PEC, capitaneada pelo senador Demóstenes Torres, a quem eu cumprimento, ela traz mais um dado que mereceria a nossa reflexão a respeito do chamado sigilo bancário, sigilo fiscal. o que foi aqui trazido pelos senadores Elobon Filho e senador Ferraço. Sigilo bancário e sigilo fiscal. Servidor público, como é o caso dos juízes, da espécie agente político, servidor público como senador da República, falar em sigilo bancário e sigilo fiscal, né, me parece, respeitando posições contrárias, um absurdo, né? Se nós somos servidores públicos, nós temos que prestar contas das nossas atividades. A quanto ganhamos? Ah, eu exerço outra atividade? Muito bem, então entra o dinheiro desta outra atividade na minha conta. Ah, eu recebi como, e só fui servidor público federal e estadual, recebi durante a minha vida toda X. Eu não posso ter um patrimônio maior que X. Isto é da essência do servidor público. Então, esta possibilidade do Conselho afastar o sigilo bancário e o sigilo fiscal, que não é isso que está aqui na PEC, mas foi sugerido foi aqui ao menos trazido como instrumento de debate pelos senadores Lobão Filho, né? E eu me associo a este debate, precisamos fazer este debate, falar que sigilo bancário e sigilo fiscal ofende, né? Estaria protegido pela intimidade, conforme artigo 5º, inciso 11, ou pelos dados, conforme artigo 5º, inciso 12, é mais uma jabuticaba que existe no Brasil, notadamente de servidores públicos. O Conselho Nacional de Justiça, ele deve exercer atribuições fortes. Isto eu defendo, porque não há maior injustiça do que você ser julgado por um juiz que é corrupto. Não há maior injustiça que isso. E a esmagadora maioria dos juízes brasileiros são pessoas sérias, decentes, honestas, que trabalham, acordam cedo. Ah, ganham um salário, o teto, ganham este teto. Se nós compararmos com o salário mínimo, é muito. Agora, se nós compararmos com a iniciativa privada, é pouco. Nós não vamos discutir aqui assuntos corporativos, salário. Nós vamos discutir a função do magistrado. Muito bem. Eu também gostaria de trazer um outro tema para este debate. Outro tema é a demora do Supremo Tribunal Federal em apresentar o projeto para a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O Supremo Tribunal Federal é o zero e vezeiro de dizer que o Congresso Nacional é omisso em regulamentar a Constituição.
Me permita, senador Petax.
Por gentileza.
Logo no início da gestão do atual ministro César Peluso, havia um debate aqui acerca das férias. O senador Pedro Simon se lembra bem, e o ministro Peluso disse o seguinte, isso foi no início do primeiro ano: no meio de setembro, outubro, estarei remetendo a lei orgânica da magistratura, a nova lei. Está encerrando o mandato e não veio, né? Então, ele pedia para que nós não aprovássemos por PEC o fim das duas férias, né? Que ele mandaria em seguida. Nós atendemos e até hoje a PEC não veio.
Sim.
Então, Vossa Excelência tem inteira razão.
Sim. Há 23 anos, a sociedade brasileira espera, né, o Supremo Tribunal Federal apresentar esse projeto. E nunca chega esse projeto. E nós, todas as quartas-feiras, ouvimos o Supremo Tribunal Federal dizer que somos omissos. Somos omissos. E temos sido. Não vamos fugir à nossa responsabilidade, né? Segundo um grande constitucionalista, Pinto Ferreira, a Constituição, em 1988, precisaria de 133 leis ordinárias e 33 leis complementares para que ela tivesse efetividade. Nós não fizemos estas leis ainda. Então, nós somos omissos. Agora, o fato de sermos omissos não me retira a prerrogativa de criticar aquele que é omisso também. O Supremo é omisso, não remeteu aqui. Aí, nós temos dois pontos que poderiam ser debatidos nesta PEC. Na PEC, a extinção daquela previsão da Lei Orgânica, da Lei Complementar 35 de 79, que é a Lomã, da possibilidade de aposentadoria de magistrados que cometem ilícitos, como um prêmio. O Estado de Mato Grosso, existe exemplos fantásticos disso. Fantásticos. O cidadão comete o ilícito, é aposentado. Isto é prêmio. Então, esta PEC, nós poderíamos, sim, porque o Supremo é omisso nesse sentido, tratarmos deste tema. E eu gostaria também de concordar com o doutor Paulo que a participação do chefe do Executivo Federal na escolha dos juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos juízes dos Tribunais Regionais Federais também me afigura como algo debatido na Constituinte de 88, não muito republicano. Concordo inteiramente que esta modificação poderia ser feita por nós aqui. No mais, cumprimentando a ministra Eliana Calmon, eu gostaria de ouvi-los a respeito desta possibilidade do afastamento bancário, afastamento do sigilo bancário e fiscal, né, da a questão do foro por prerrogativa de função. Isto nós vamos assoberbar mais ainda o Supremo Tribunal Federal. E, por fim, eu recebi uma contribuição para o debate do desembargador Márcio Vidal, que é corregedor-geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. E eu gostaria de trazer a contribuição dele no sentido de que, se fosse a opinião de Vossa Excelência e do doutor Paulo, se nós criássemos no Conselho Nacional de Justiça a competência originária para julgamento de desembargadores, só o Conselho Nacional de Justiça poderia julgar desembargadores. Aqui a competência não seria concorrente, seria originária. Pela proposta de emenda à Constituição aqui, capitaneada pelo senador Demóstenes, no instante em que houver a coincidência das fiscalizações dos procedimentos, o Conselho Nacional de Justiça determina uma suspensão daquela do Estado até que o Conselho Nacional de Justiça assim determinasse. São estas as contribuições. Está previsto, não é? Sim. Paralisa lá. Tá. São essas as contribuições, senador Demóstenes, e mais uma vez parabenizando Vossa Excelência pela proposta de emenda à Constituição.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Petax. Com a palavra, senador Suplicy.
Senhor presidente, senador Demóstenes Torres, quero também cumprimentá-lo pela iniciativa de ter apresentado esta emenda que aperfeiçoa as funções, deveres do Conselho Municipal, Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento ao desembargador Dr. Paulo Schmidt e à ministra Eliana Calmon, ao vice-presidente Ana Matra e à nossa corregedora. A Constituição brasileira, no artigo 103b, ao definir as competências do Conselho Nacional de Justiça, no parágrafo 4º, menciona que compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhes, além de outras atribuições, que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para indagar a Vossa Excelência a respeito de um caso concreto que aconteceu em janeiro último. Eu vou aqui fazer um breve relato. No dia 18 de janeiro, acompanhado dos deputados Ivan Valente, Adriano Diogo, Carlos Janazzi, fiz uma visita ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, ponderando que estava prestes a acontecer um entendimento entre os governos federal, estadual e municipal para referente à área de sobre a destinação da área do Pinheirinho. O presidente Ivan Sartori me disse: olha, eu não posso aqui tomar uma decisão de sustar a reintegração de posse sem que haja um documento formal das partes. Mas ele recomendou e me deu o telefone e o nome do juiz do síndico da massa falida, o senhor Jorge Wada. Eu de pronto liguei para ele e falou: sim, eu posso encontrá-lo, mas gostaria de encontrá-lo perante o juiz da 18ª vara, que cuida das falências. E para aí fomos diretamente ao fórum, no 9º andar, dialogar com o juiz Luiz Beethoven Gifone Ferreira. E ali, diante das observações que nós fizemos, este perguntou ao síndico da massa falida: o senhor concordaria em que fosse dado um prazo, digamos, não de 30 ou 60 dias proposto pelos deputados, mas 15 dias apenas, para que se chegue a um interimento? O síndico respondeu, sim, eu concordo. Então, o senhor queira fazer o favor de escrever uma petição, um requerimento, dizendo exatamente isto. Ele o fez. O juiz despachou, Beethoven Ferreira despachou no mesmo papel, que, e ao mesmo tempo ligou para a juíza Márcia Loureiro, de São José dos Campos, que tinha determinado a reintegração, e recomendou a ela que respeitasse. E eu, por indicação até do juiz Beethoven Ferreira, levei o documento ao juiz Sartori e entreguei nas mãos do seu principal assessor jurídico, o juiz Rodrigo Capesso. Eis que, por razões que não conheço totalmente, quando chegou no sábado, depois de eu ter dialogado com o governador Geraldo Alckmin, que disse que se houvesse um entendimento entre as duas partes, e o governo estadual faria as obras de investimento em infraestrutura na área do Pinheirinho, e eu ter dialogado e recebido por hora e meia o prefeito, na sexta-feira, dia 20, Eduardo Cury, de São José dos Campos, e disse a ele dos entendimentos que estariam sendo possíveis. Mas eis que no sábado, ainda não consegui falar com o juiz Beethoven, ele revogou aquela decisão, mas só a publicou dia 26. Às 6 e pouco da manhã, 2.000 policiais com helicópteros, tropas de choque, peruas da rota, adentraram na área do Pinheirinho e causaram um estrago simplesmente fantástico do ponto de vista da dignidade daquela população, cerca de 1.600 famílias, mais de 7 mil pessoas, algumas das quais foram feridas com balas, ou outros com balas de borracha, uns com bala verdadeira, outros com bala de borracha, em um espaço muito pouco de tempo, porque foi feita a reintegração, mas em seguida foi ordenada através dos tratores, com pouco tempo para as famílias retirarem seus pertences das casas. Então, foram destruídas as casas, e as emissoras de televisão mostraram a destruição dos móveis, das geladeiras, das TVs, de pertences de estimação, de fotografias, gravuras que as pessoas tinham nas casas, animais de estimação das crianças diante delas que foram mortas por tiros, e outras situações ainda mais graves, também, mas muito graves, que ocorreram no campo dos alemães, onde 3 viaturas da rota, por exemplo, adentraram às 11h30 da noite daquele mesmo dia 22, numa residência, como que para tentar criminalizar todo aquele movimento, para tentar encontrar drogas. E naquela residência onde estavam 7 pessoas, os seus habitantes foram ali molestados, abusados sexualmente, de uma forma que não vou aqui descrever, de uma forma inteiramente inadequada. Ora, o que me vem à reflexão? Que o direito à propriedade da massa falida de 1.300.000 metros quadrados foi considerada como algo muito prioritário que tinha que ser feito e tudo destruído em questão de 48 horas. E o direito à propriedade daquelas famílias carentes, aos seus pertences, móveis simples que fossem, colchões, camas, televisores e tal, e a maneira como foram expulsos, será que isto é um procedimento adequado? A pergunta que eu faço é, seria o caso de senadores como eu próprio e outros que aqui ouvimos os depoimentos dos moradores lá do Pinheirinho e as imagens, os depoimentos e tudo gravados em vídeo, será que Porque eu estou pensando em fazer isso, encaminhar, mas e após, porque ainda quero dar a oportunidade das autoridades que foram solicitadas para comparecer na última semana em sessão presidida pelo senador Pedro Simon, os secretários do governo estadual, os quatro juízes que mencionei, os magistrados que participaram dessa decisão, não seria o caso de eles, tendo aqui a oportunidade de mais uma vez virem, porque serão convidados à Comissão de Direitos Humanos, mas depois de esta reflexão e ouvidas as suas palavras, espero que eles compareçam, que isto possa ser objeto, por exemplo, de uma apreciação do Conselho Nacional de Justiça, o comportamento desses juízes. E eu fiquei pensando, a senhora ministra Eliana Calmon, vou concluir, senhor presidente.
Só porque o presidente Sarney avisa que vai começar tá ordem do dia.
Então,
nós não vamos
eu fiquei pensando, estou terminando, se não seria o caso, então, de apresentarmos um projeto de lei para que fique impedido explicitamente qualquer ação de reintegração de posse de área onde haja coletividade de famílias residentes, sem que antes esteja prevista uma solução habitacional adequada para aquelas famílias. Mas eu agradeço muito se puderem nos transmitir a sua avaliação.
Vai criar um mutirão da invasão no Brasil. Bom, vamos deixar isso para outra oportunidade. Agradeço a Vossa Excelência.
Mas eu fiz a pergunta para que os nossos convidados possam responder, senhor presidente.
Sem dúvida, fez muito bem. Senador Pedro Simon, com a palavra, Vossa Excelência.